Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este avance de Noticias RCN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o IND News, seu giro de notícias internacionais.
Olá, ouvintes de todo o Brasil. Começando mais uma edição do In The News, nosso passeio pelas headlines, pelas manchetes internacionais. Eu sou Jefferson Ferro, estou aqui nos estúdios da Rádio Ninter com meu colega André Frota.
Olá, tudo bem, Jefferson? Olá, caros ouvintes também.
Tudo bem, André. E hoje a gente fez aqui uma seleção, né, André? Hoje, dia 14 de novembro, a gente fez aqui uma seleção do que pegou mais ao longo dessa semana. Vamos começar passando lá pelos Estados Unidos. Eu vou ler aqui uma manchete da CNN, né, que obviamente nesse momento nos Estados Unidos, todos os dias, né, no noticiário, tem uma sessão fixa que é, né, as audições, né, da CPI, do impeachment lá nos Estados Unidos. Assim como aqui no Brasil, durante muito tempo a gente teve Lava Jato todo dia na imprensa, né? Lá nos Estados Unidos agora é todo dia na imprensa o impeachment. Então eu vou começar lendo uma manchete da CNN que diz o seguinte: New revelations from first public hearings paint damning portrait of Trump. Dramatic new disclosures on day one of the House impeachment hearings painted an incriminating picture of Donald Trump as a president instinctively willing to sacrifice America's interests for his own. É uma manchete bem forte, né, André, que diz, fazendo uma tradução simples e direta aqui, né, que diz que novas revelações que surgiram, né, nas primeiras audiências públicas, né, do processo de impeachment na Câmara, pintam um retrato comprometedor do Trump, certo? Dizendo aqui que, então, aconteceram aí as primeiras audiências, né, do processo de impeachment na Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, e parece que as declarações foram bem fortes, né, ele até usa aqui na matéria, né, incriminating, né, no sentido de incriminar o presidente como alguém que teria efetivamente cometido um crime, e como diz aqui no texto, né, na frase que eu li, alguém que sacrifica os interesses do país em prol dos seus próprios interesses. A coisa está pegando lá, né?
É isso mesmo, Jefferson. De fato, o processo de impeachment nos Estados Unidos, ele iniciou como uma cartada política do Partido Democrata, né, para tentar enfraquecer a figura do Donald Trump.
E eu lembro que você comentou isso, né, que é uma jogada de risco, né, André?
Exatamente. Antes de iniciar esse processo dos depoimentos, que é o que está acontecendo agora, já se adiantava que seria enfim, seria um processo muito que traria muitos danos, né? E não se sabe até agora qual vai ser a proporção e a dimensão desses danos entre os candidatos. Espera-se, e esse é o cálculo dos democratas, que o dano maior esteja vinculado à figura do Donald Trump. O que acontece é que, formalmente, a gente tem aquele processo, aquela sequência entre a Casa Baixa e a Casa Alta, a Câmara Baixa e a Câmara Alta, no caso o Senado Alta e a Câmara Baixa. Na Câmara Baixa a gente tem maioria democrata, na Câmara Alta a gente tem maioria republicana. Então, para que o impeachment aconteça, de fato, ele precisa acontecer com maioria nos dois, com maioria nas duas câmaras. Então, como os republicanos controlam a Câmara Alta, o Senado, as possibilidades práticas até agora de esse impeachment de fato terminar com a deposição do presidente, o afastamento completo do presidente Donald Trump, elas são remotas. No entanto, e é isso com que parte dos democratas contam, se os depoimentos forem muito contundentes, se começarem a surgir provas muito cabais, o impacto que a opinião pública tem nos próprios senadores, mesmo republicanos, vai ser muito alta. Uhum. Então, a cobertura que está sendo dada e depende do grau das provas que forem apresentadas contra o Trump, eu não sei se os mesmos senadores republicanos conseguem segurar.
Sim, porque de repente eles podem optar por se salvar eticamente, no caso, né, sacrificando o Trump.
Exatamente, porque vai ficar muito feio para o Partido Republicano se começarem a surgir provas muito concretas e os senadores blindarem ele.
Sim.
Então, aí entra um jogo entre a figura de um candidato, republicano, do partido como um todo. Porque, por mais que o Donald Trump seja afastado, no ano que vem tem eleições, eles podem botar uma outra candidatura. Então, se tiver que optar entre partido e presidente, é capaz que essa opção seja...
Até mesmo porque o Trump nunca foi uma unanimidade, longe disso, né? No próprio partido, né?
Não, ele aparentemente seria esse candidato que vem meio de fora, mas que consegue... Ele era o último candidato nas intenções quando antes das primárias norte-americanas, lá 4 anos atrás, né? 4 anos atrás. Então, esse processo do impedimento nos Estados Unidos é um processo que ainda vai resultar em muitos efeitos. Esse embaixador que deu o depoimento agora no Congresso é um dos principais, vamos dizer assim, é uma das principais referências do Partido Democrata. Ele seria um dos principais depoentes do Partido Democrata. Então, e ele é um embaixador de carreira. O que é interessante notar, até já queria fazer um breve comentário sobre como se dá o processo de indicação para embaixadores nos Estados Unidos. No
até
Brasil,
porque isso é tópico, né, de discussão aqui no Brasil, né?
Exatamente. É um ótimo gancho. No Brasil, a gente tem, desde a redemocratização, um pouco antes da redemocratização, isso já estava consolidado, basicamente embaixadores são diplomatas de carreira. A gente ainda tinha, a gente teve alguns casos, últimos casos, como por exemplo foi o caso do Itamar Franco na Embaixada do Brasil na Itália, que não era um diplomata de carreira, mas também é uma figura com muita expressão, um ex-presidente. Então a gente tinha exceções, mas em geral todas as embaixadas eram ocupadas por diplomatas de carreira. O modelo norte-americano, ele é diferente. Ele é dual. Ele tem metade dos postos, mas especialmente os postos que são postos de estratégicos, postos de difícil condução, postos no Oriente Médio, por exemplo, ou embaixadas com quem os Estados Unidos têm relações difíceis, são embaixadas que são ocupadas por embaixadores de carreira, técnicos, cargos técnicos. No entanto, toda uma outra gama de embaixadas são conduzidas pelos principais financiadores das campanhas dos presidentes. Então, o modelo norte-americano é dual. Certas embaixadas, como por exemplo a embaixada na Inglaterra, que é uma embaixada considerada um aliado, um aliado consolidado norte-americano, em geral são os principais financiadores de campanha que ocupam esse posto de embaixador.
Interessante, eu não sabia disso, não. Então, quer dizer, o cara financia e, opa, vou ganhar uma embaixada na Inglaterra.
Exatamente. A recompensa que ele tenha é ser embaixador, ele acaba sendo conduzido por isso. Então, o modelo norte-americano, ele é dual. Ele contempla tanto esse aspecto de acolher esses grandes doadores e traz uma recompensa direta para eles, quanto, de outro lado, também manter certos postos. Opa, esse posto aqui é melhor um diplomata de carreira, porque ele é muito delicado.
Alguém que entende do riscado, que não
exatamente.
Vai...
Exatamente.
Que o risco é grande, né?
Que o risco é muito grande, né?
É, também. Então, aí ainda tem muito pano para manga, né? Então, como você bem colocou, pode ser dramático esse processo de impeachment aí, tão ligado, né, à disputa de poder. E fazendo aqui um gancho para uma outra notícia, uma notícia da Europa, e essa é uma manchete do The New York Times, que tem a ver, né, porque está falando da Ucrânia, a Ucrânia está envolvida aí nesse processo de impeachment, né, tem a ver com as acusações que o Trump trocou, né, com...
Primeiro-ministro.
Com o primeiro-ministro e com o candidato democrata.
O,
né?
Joe Biden.
Joe Biden,
sim.
Então tem toda uma relação aí, política e família, né, dos Estados Unidos com a Ucrânia. Então tá essa manchete do New York Times diz o seguinte: As talks with Putin loom, Ukraine looks in vain for U.S. help. Kiev wants Western support as it seeks to end its conflict with Russia. But amid the impeachment drama, Washington, its staunchest backer, is increasingly out of the picture. Então, existe aí uma reunião, né, que está se aproximando entre a Ucrânia e o Putin, né, o presidente da Rússia. E então dizem, à medida em que essas conversas, né, vão se aproximando aí no horizonte, a Ucrânia busca em vão por ajuda dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos foram, durante bastante tempo, os principais apoiadores da Ucrânia nesse conflito com a Rússia, né, conflito de território e tudo mais. A Ucrânia, que obviamente é uma força menor, né, quando comparada com a Rússia, precisa de um apoio do Ocidente, mas está numa situação um pouco delicada, né, André?
É, Jefferson, então, de fato, a Ucrânia, ela, o caso da Ucrânia, o caso da anexação ali da Península da Crimeia, é um caso, vamos dizer assim, ele não pode ser pensado só como um movimento, assim, como um movimento no tabuleiro pontual. Ele representa uma mudança muito grande do ponto de vista, do ponto de vista das capacidades militares e o nível da hegemonia norte-americana no século XXI. Assim, o caso da Crimeia sinaliza para um movimento maior que demonstra uma regionalização da segurança internacional. Então, se a gente tinha lá nos anos 90 os Estados Unidos saindo da Guerra Fria como a grande força militar hegemônica ocidental, mas enfim, praticamente global, no século XXI, especialmente nessa segunda década do século XXI, a gente tem condomínios regionais de segurança se estabelecendo. E o caso da Ucrânia sinalizou para isso. E quando a Rússia anexa essa península da Crimeia, que tem uma base muito importante russa em Sebastopol, ela mostra e fica muito claro para, enfim, para todos os analistas de relações internacionais que os Estados Unidos eles perdem esse título, que aparentemente era dele nos anos 90. Né?
Então, porque essa atitude da Rússia de simplesmente invadir e anexar um território é das coisas mais agressivas que você pode ter em termos de política externa ali. Né? Ah, esse pedaço era meu, porque né, tem na história lá dos dois países tem essa relação. Vou aí e tomo porque sou mais forte, né?
Exatamente. É o modelo de guerra clássica, né? A anexação de território é o movimento no tabuleiro mais clássico que tem nas relações internacionais. Então, essa é uma anexação clássica e não tinha a menor condição dos Estados Unidos tentar fazer uma frente a isso, porque é um território muito próximo da Rússia, ela é extremamente estratégico, tem uma base militar já instalada, ela representa a saída para o Mar Negro, a comunicação com o Mar Mediterrâneo. Então, assim, do ponto de vista geopolítico, seria uma atacada quase
nenhuma chance de sucesso.
Desastrosa, assim, desastrosa, das piores. Então o cálculo era muito simples ali, né? Mas o que já demonstra que, de fato, tanto o caso da Síria é muito menos, né? Mas, de outro lado, a guerra civil na Síria também demonstrou uma consolidação de posição russa e uma jogada do Putin em relação a consolidar uma posição no Oriente Médio. Mas no caso da Síria, da guerra civil na Síria, você tem um modelo de guerra híbrida. No caso da Ucrânia, você tem um modelo tradicional de anexação de guerra clássica, né? Então, são dois modelos diferentes que mostraram um avanço na posição geoestratégica à Rússia, seja com relação ao leste europeu, seja com relação ao Oriente Médio.
Muito bem. E saindo da Rússia, vamos dar uma passadinha numa manchete que eu acho que deu em todos os jornais, né? Até porque é muito visual, né? É a situação de Veneza. Essa é uma manchete da BBC que fala sobre as recentes inundações dessa cidade tão icônica, né, da Itália. Venice floods, Italy to declare state of emergency over damage. Italy is set to declare a state of emergency in Venice after the Italian city was engulfed by 1.87 meter, 6 feet high water levels, flooding its historic basilica and cutting power to homes. Então, as inundações em Veneza, a Itália está para declarar estado de emergência diante dos prejuízos, né, do impacto dessas enchentes lá. Quase 2 metros de água, né, e já, o que a matéria diz aqui, né, já absorveram a basílica e também interromperam o fornecimento de eletricidade na cidade. Tem como falar dessa situação, que eu acho que é uma das enchentes mais agressivas dos últimos anos, sem falar da questão do aquecimento global, dessa questão que é tão importante no cenário político e econômico?
Vamos lá, Jefferson. Vamos dizer assim, a existência do aquecimento global, ela é um ponto já foi mais, vamos dizer assim, é um ponto delicado. Uma boa parte dos climatologistas concorda com a existência dele. A maior parte das revistas que tem um grande impacto no campo concorda com a existência do aquecimento global.
Cientificamente, pode-se dizer que há um consenso, né?
Um quase consenso. Vamos dizer assim, um consenso entre boa parte das revistas e dos principais climatologistas no mundo. Especialmente aqueles que contribuem para o painel intergovernamental sobre mudança do clima, IPCC. Agora, entre afirmar que, de fato, o planeta está se aquecendo e o que significa que existe uma elevação no nível médio dos oceanos como uma consequência do aquecimento global, por quê? Porque você tem, na medida em que existe o derretimento das calotas polares, essa água que estava no formato sólido, estava retida nas regiões polares, ela volta para o oceano, ela volta para o oceano e ela aumenta o nível médio do mar, né? Então, isso tem vários efeitos que acabam sendo decorrentes disso. No entanto, entre afirmar isso e afirmar que o caso específico de Veneza deriva do aquecimento global, isso é
um grande salto argumentativo.
É um grande salto, assim, do ponto de vista científico. Então, assim, é claro que pode se falar assim, olha, aqui a gente tem um indício, a gente tem um potencial efeito, mas entre afirmar isso concretamente é um salto científico muito grande.
Falar sobre clima, você tem que ter sempre uma perspectiva mais longa, né? Você falar sobre um evento climático não tem como você fazer esse tipo de afirmação, né?
Sim, sem dúvida nenhuma.
É que a gente sempre vê, sai uma coisa, né? Sai um furacão, um verão muito quente, um inverno muito frio, e a gente já tende automaticamente a fazer essa associação, porque é o tema, né? O tema do aquecimento global, ele é permanente, né? A gente está sempre discutindo.
Sim.
Inclusive, muitas vezes se usa o argumento de que as temperaturas estão muito baixas, por exemplo, um inverno muito frio, não está aquecendo nada, né? Porque não tem nada a ver, né?
não tem nenhuma lógica
dentro da climatologia.
Não.
Muito bem. Então, essa manchete que deu em todos os jornais, apareceu em todos os jornais televisivos também, da cidade de Veneza, sob as águas. Agora vamos aqui para as nossas duas últimas manchetes e a gente vai puxar do site da Deutsche Welle, né, para falar sobre a América do Sul aqui, a nossa situação, nossa linha, né, o fronte de conflitos, né, que estão quase que de norte a sul aqui, né, nos nossos vizinhos sul-americanos. E vamos começar com a Bolívia, né? São duas manchetes da Deutsche Welle, uma sobre a Bolívia, a outra sobre o Equador. Da Bolívia diz o seguinte: Bolivia, interim president Añez calls for election soon. Jeanine Añez has called for a fresh vote to be held as former leader Evo Morales promised to return, repeating allegations of a coup. Protesters from both sides have taken to the streets once more. Então, o que essa notícia, né, da Deutsche Welle tá dizendo aqui? Que simplesmente noticiando, né, que a presidente interina Añez anunciou, né, que deve chamar eleições em breve, muito em breve, e que ela realmente divulgou essa informação, né, de que deve ocorrer nova eleição em breve, vai trabalhar para isso, ela que é presidente interina. E o Evo Morales, que saiu, né, para o seu exílio, temporariamente, pelo menos, né? Prometeu retornar, ou seja, acenou com uma possibilidade de voltar. E aí existe essa alegação de que teria havido um golpe. É uma situação bem complicada, né? E novamente os manifestantes foram às ruas. Também existe uma divisão bastante polarizada lá na Bolívia, né, André?
É, isso mesmo, Jefferson. O caso da Bolívia, ele é um caso muito emblemático, assim. Em que sentido? Quando a gente observa o Evo Morales, a trajetória política dele e as conquistas econômicas, tanto do ponto de vista dos indicadores macroeconômicos importantes, taxa de desemprego, taxa de juros, taxa de inflação, quanto também a redução do índice de desigualdade, ele é um sucesso. É impressionante a gente ver a trajetória da economia boliviana.
Porque a Bolívia era um dos países mais pobres, se não o mais pobre da América do Sul.
Ele está entre os mais pobres da América do Sul. Ele tinha, assim, quando a gente foi pegar, por exemplo, o índice de Gini, que é um índice que mede a desigualdade na América Latina, a gente tem aqui a Bolívia em 2002 com 0,61. Então, só para a gente ajudar o nosso ouvinte, o número 1 é o número de desigualdade máxima. Vamos dizer assim, o topo da desigualdade é o índice de Gini em 1. E 0 seria desigualdade nenhuma, né?
Nenhuma.
Então, nenhuma a máxima. Então, de 0 a 100%, vamos pensar assim. As taxas europeias, elas estão em torno de 0,3 do índice de Gini. Então, são taxas ali que já têm grandes conquistas sociais, são economias já que não são tão assimétricas. A Bolívia, ela estava em 2002 com 0,6. Ela só perdia para Guatemala, do ponto de vista do índice de desigualdade. Em 2017, ela desceu para 0,45.
Que é um índice...
Então, assim, é uma redução muito drástica. Assim. Nenhum outro país da América Latina conseguiu reduzir o seu índice de Gini num intervalo tão curto de tempo quanto a Bolívia fez.
Sim. E essa redução é com crescimento econômico, né? Com um bem-estar, de certa maneira, generalizado. Todo mundo estava bem, né? Não tinha ninguém reclamando.
O que caracteriza o governo do Evo Morales, do ponto de vista, do ponto de vista das suas preferências econômicas, é que ele manteve certas liberdades para o setor privado, né? Especialmente para o setor industrial. Então, ele conseguiu articular tão bem essa relação que ele estava estendendo assim, a manutenção dele como um chefe de Estado na Bolívia até por um período demasiado.
Chegou a ficar 16 anos. Né?
Exatamente. Então, esse caso é um caso que mostra uma importante problema que existe até mesmo nos regimes presidencialistas, se a gente for tentar generalizar isso para pensar o sistema político como um todo, né? Uhum. A dificuldade que um regime presidencialista tem de produzir sucessores, de produzir lideranças que conseguem, de alguma maneira, desenvolver ou manter...
Tem algum tipo de alternância saudável, né?
Exatamente. Então, é muito impressionante isso, assim, né? Não necessariamente a gente pode generalizar isso para todo o presidencialismo, mas isso é uma característica que às vezes a gente encontra em presidentes que são muito fortes, como é o caso do que os regimes presidencialistas provocam. Agora, de outro lado, a gente tem também uma comissão eleitoral que foi feita pela Organização dos Estados Americanos, no qual a comunidade internacional não confia.
Por que não?
Porque a Organização dos Estados Americanos ela tem uma certa trajetória dentro da América Latina, na qual existem missões eleitorais que parecem ser idôneas, mas existem missões eleitorais que elas podem estar influenciadas por interesses externos, especialmente interesses norte-americanos, ou mesmo interesses brasileiros. Não tem como provar essa hipótese, mas é uma hipótese que fica presente. A opinião pública, especialmente os grupos de esquerda, eles acabam vendo nessas comissões eleitorais, que são comissões eleitorais que vêm da OEA, como comissões eleitorais que eles não confiam. Então, por isso que a falta da Unasul, a falta de uma união dos Estados Americanos, das Nações Americanas, como um regime político e de segurança do continente sul-americano, ela se faz tão presente nesses momentos. Se a gente tivesse uma comissão eleitoral feita pela Unasul, basicamente de estados sul-americanos, a confiança que os estados sul-americanos teriam sobre essa comissão eleitoral seria muito maior. A partir do momento que isso escapa desse controle, as dúvidas sobre essa comissão se tornam muito altas. No entanto, ela fez uma avaliação e ela indicou que existiu fraude no próprio processo eleitoral boliviano. A toda regra, essa é de fato a organização internacional mais sólida que existe nesse momento, contando toda a América, todo o continente americano, e é com ele que a gente tem que contar, apesar dessas desconfianças. De um jeito ou de outro, o Evo Morales, após essa trucada da OEA, ou talvez o próprio papel técnico dela, ele renunciou. E ele aceitou convocar novas eleições. Só que o exército, diante disso, se viu assim, com a seguinte opção. Bom, A gente pode agora entrar e tirar o Evo Morales do poder e consolidar uma transição, ou não, ou se perpetuar como organização, como um novo modelo, um novo regime político boliviano, ou a gente pode correr o risco de fazer uma nova eleição e ele ganhar de novo. Então, o que aconteceu foi um avanço dessa corporação militar em conjunto com uma direita também que acabou tomando o poder agora, na figura da Janice, e que também recebeu reconhecimento de várias delegações e de vários países, mesmo países que são países que não são aliados com os Estados Unidos, como foi o caso do primeiro-ministro Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores russo. Ele está numa reunião dos BRICS aqui no Brasil e ele deu essa declaração confirmando que, e aceitando, dando legitimidade para a posição assumida pela Janice. Nesse ponto, a posição russa ela vai na seguinte direção. Olha, é melhor a gente assumir e defender a posição de uma senadora do que a gente correr o risco dos militares tomarem de fato o poder.
É. Melhor seguir por esse caminho, né?
É um caminho, vamos dizer assim, intermediário, né?
Mas ainda então a coisa está quente, né? As ruas estão fervendo. Sim. Então pode ser que tenhamos ainda... Pode ser não, com certeza teremos algum tipo de turbulência, né? na Bolívia. E no Equador, aquela situação que não se resolve, né? Outra manchete também da Deutsche Welle sobre o Equador, para a gente fechar o programa de hoje. Equador hopes for an end to deadly protests. Ecuador's president Lenin Moreno is set to meet with indigenous leaders in a bid to find a resolution to anti-austerity protests that have led to 6 deaths. The demonstrations have seen considerable violence. Então aqui essa matéria ressalta, né, essa esperança de que haja um fim nesse momento mais agressivo dos protestos que já levaram à morte de 6 pessoas. E o Lenin Moreno tem aí um encontro com líderes de grupos indígenas que são bastante representativos da população. Lá a briga é em relação à situação econômica, né? Uma situação bem diferente da Bolívia.
É engraçado, Jeff, engraçado e histórico o que está acontecendo na América Latina. São vários movimentos de transição política que estão acontecendo e o caso do Equador, ele é um caso que revela um presidente, que é o Lenin Moreno, que ele tinha uma trajetória, que era uma trajetória de esquerda. Ele surgiu no movimento de esquerda revolucionária. E ele é um sucessor do Rafael Correa. Então, ele é uma espécie de um sucessor dessa onda de partidos de esquerda que atingiu a América Latina como um todo no início dos anos 2000. No entanto, o momento agora é que o próprio Lenin Moreno passou a adotar um pacote de austeridade. E esse pacote de austeridade é um pacote que é estranho ao próprio grupo político que o elegeu. Então, ele está adotando medidas que não condizem com...
Combinou uma coisa e fez outra, né?
Exatamente, com as expectativas que os eleitores que ele tem depositaram para ele. Então, isso gerou uma situação insustentável.
De certa forma, tem um paralelo aí com o que aconteceu com a Dilma logo no início do segundo mandato, né? Porque ela fez um discurso todo anti-austeridade, mas quando assumiu, foi meio que obrigada, né, a adotar umas políticas de austeridade ali pelas circunstâncias. Isso esquentou as ruas também, né?
O caso do impedimento da ex-presidente Dilma, ele é um pouco diferente do caso do Equador, porque o movimento das ruas, no caso do impeachment da ex-presidente Dilma, não veio de grupo, assim, dos grupos de esquerda. Ele não veio da esquerda organizada, que foi a base eleitoral da Dilma Rousseff. Muito pelo contrário. A rua ela foi tomada por grupos que depois foram formar a nova direita brasileira. Então, ali, aquele começo de manifestação e as progressivos grupos que se formaram ao longo das manifestações que culminaram com o impeachment da ex-presidente são grupos que organizaram a nova direita e que depois passaram a ocupar os principais postos na Câmara dos Deputados, depois fortaleceram o próprio partido que hoje ocupa a presidência da República. Né?
Muito bem. Então vamos chegando ao final do nosso programa. Né? Esse foi o In the News do dia 14 de novembro. Obrigado, André.
Muito obrigado, Jefferson. Obrigado, caros ouvintes.
Obrigado, ouvintes, e até a semana que vem. Um abraço.